controladores de organizações secretas e de governos totalitaristas que influenciam e manipulam a política, a economia, a mídia e as grandes massas. Eu tenho certeza que se você gosta muito de conspiração, mistério, ufologia, esse tipo de coisa, com certeza já topou bastante com essa coisa de reptilianos. E realmente ele é um tema que, apesar de levado muito pouco a sério, ele é bem abordado não só pelas áreas mais malucas da ufologia, como também pela cultura pop. Então eu acredito que grande parte da popularidade quanto a esse tipo de teoria conspiratória vem também um pouco desse imaginário popular construído. E eu tenho certeza, por exemplo, você, Rafael, você provavelmente já deve ter visto a figura de um reptiliano em alguma série ou algum filme de TV, tô certo?
Certíssimo, mas deixa eu adicionar uma coisa aqui importante que eu vou descontar de você, cara. Tem pesquisas aí que eu não sei de onde foram, mas eu vi pelas internet que cerca de 3% ou 4% da população norte-americana, coisa de 13 milhões de pessoas ou 14 milhões de pessoas, acreditam nos reptilianos. Então esse assunto não é tão pouca gente assim, né? Então tem gente que leva muito mais a sério do que você tá esnobando aí, cara. Cuidado, hein?
Não, mas esse é o tipo de coisa, por exemplo, que eu sempre acompanho muito, que muitas vezes nós brasileiros, a gente costuma consumir muito a conspiração lá de fora, né? E com certeza isso é um tema extremamente popular nos Estados Unidos. Mas assim, eu acho que conspirações americanas é um tópico à parte, mas eu tenho certeza que o Lucas vai concordar comigo, que tem gente que leva bastante a sério essa parada de reptiliano, né?
Tem gente que leva tão a sério que faz acampamento em frente da casa das pessoas que eles marcam como reptilianos, muito entre aspas, comprovados, e fica fazendo vigilância da vida da pessoa, anotando pra onde vai, como vai, com que carro foi, os horários.
Daí que vê aquele filme, né? Contato Quarto Grau, sei lá, dos vizinhos, que ficam tomando conta da vizinhança olhando os vizinhos.
Não, Contato Quarto Grau é o filme da Mila Jovovich que todo mundo tem medo.
Ah, é verdade.
Esse aí, na verdade, eu acho, como é que é? É vizinho, é contatos imediatos de vizinho de terceiro grau. É um filme de comédia muito do mequetrefe.
Pô, mas é esse nível aí, cara. Não sabia disso, que parava um carro e ficava vigiando as pessoas que ele tinha, entre aspas, comprovação que é... Nossa, que tenso, cara. Aqui no Brasil é tiro pro alto.
Cara, pior que o Lucas tá falando aí, e os Estados Unidos, ele é aquela nação que é muito maluca, né, cara? Quando você vê esse tipo de coisa, como realmente as pessoas compram muito essa coisa de teoria da conspiração, essa coisa de descrença ao governo, é o tipo de coisa que, apesar do povo brasileiro a gente ter muito dessas brincadeiras que a gente faz aqui, mas o povo americano, ele tá há anos-luz em questão de maluquice com relação a isso, cara.
Andrei, eu já falei isso aqui em outros programas, eu acho o povo dos Estados Unidos e o povo do Japão os mais malucos do mundo, entendeu? E assim, os Estados Unidos, eu acho que eu não sei se eles têm muito dinheiro sobrando, essa galera, mas o pessoal se amarra em construir um bunker, em fazer um armário secreto de arma, fazer acampamento na floresta pra combater a divisão do governo. Sabe? Eu não sei, cara. Porque se os seriados, os filmes e algumas notícias pipocam com isso, isso deve ter aquele fundo de verdade que tu acha que é sacanagem, mas não é. O povo americano não tem pouca coisa pra fazer. Não se preocupa com a alimentação, entendeu? Então eles têm que arrumar problema, sabe? A saúde, não tem saúde pública, não se preocupar com qualquer coisa. Não fica inventando problema pra... Sei lá, é maluquice.
É que aqui tem já parte da cultura dos americanos, essa desconfiança do governo, né? Eles vêm de uma revolução, sabe, civil, onde o governo deles entrou em colapso, eles colocaram um governo novo no poder. A luta deles pela independência é de ir contra o governo. Depois, nos anos 60, vai ter toda a reformulação da CIA. Depois, nos 70, 80, isso vai acontecer mais duas vezes, depois de dois outros escândalos. Você vai ter Nixon, você vai ter Watergate, você vai ter toda essa sucessão de desconfianças, de papelões públicos que o governo deles vão fazendo, que vai deixando os caras meio pirado. Aí você mistura isso com uma educação, que aqui é a educação do americano. Ela não é das melhores, elas têm infraestrutura, que é um sonho, mas a educação de pensamento crítico, de geopolítica do americano é bem ruim, história. E você junta tudo isso com um país majoritariamente rural, onde o cara passa a vida, a maior parte dos americanos nunca saíram dos estados deles, né? Os estados são enormes, então o cara é fazendeiro, não tem muito o que ficar saindo do estado dele também. Ah, com um pouco dessa mania deles de desconfiar de tudo, e isso tudo dá essa mistura, essa loucura, né? Essa tradição de acreditar em radialista, de acreditar em tudo que passa na TV local. Você pode ver, cara, que quando você vê documentários sobre crimes que aconteceram nos Estados Unidos e passa os noticiários locais das cidadezinhas deles, tipo, os caras tratam os assuntos tudo como se fosse conspiração, tudo com como se fosse um grande segredo a ser descoberto. Então o cara cresce nessa cultura que a sementinha da desconfiança já cresceu na cabeça dele desde muito pequeno, né, cara? E, tipo, não tem problema nenhum ter pensamento crítico, de ser cético, desconfiar do seu governo. O problema é que tudo isso tem um limite e o americano não sabe onde fica, né?
E com isso, vocês já descobriram que a gente vai falar sobre os terríveis reptilianos. Eu sou Andrei Fernandes e esse é o Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, toca a vinheta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Mundo Freak Confidencial, muito obrigado por você que prestigia o nosso trabalho. Se você curtir Podculan, você vai lá no apoia.se/confidencial e nos ajude financeiramente, caso queira, a manter esse projeto e muitos outros no ar. Esse domingo agora acaba o Criptologia e gostaria já de agradecer muitíssimo a todos vocês que acompanharam esse projeto lindo, reafirmar que ele só aconteceu graças aos apoios e, mesmo que você não possa ajudar financeiramente, uma compartilhada, uma curtida, uma indicação aos amigos, tanto o Mundo Freak Confidencial quanto Criptologia, quanto outros projetos da casa, isso já deixa você aí dentro do meu cucuro, tá bom? Muito obrigado ao André Stabile, ao GR Machado e a Pris Guerreiro por essa pauta maravilhosa sobre os reptilianos e gostaria de avisá-los que, olha galera, o extra desse episódio tá, cara, tá épico. Eu aconselharia você a ficar depois. E já deixo avisado também que, pra você que percebeu, semana passada a gente não teve leitura de comentários, o famoso contatos imediatos, e também não vai ter nesse. O que que tá acontecendo, gente? Eu vou tirar duas semaninhas de férias no final desse mês, mas fiquem tranquilos que você vai ter episódio na semana, mas isso é em decorrência que eu estou preparando e deixando tudo nos conformes pra você ter episódio toda quinta, tá bom, gente? Então, eu sei que é meio chatinho, mas eu prometo pra vocês que acabando agosto, a gente volta com contatos imediatos, mais ouvintes participando, mais feedback, tá bom? Fiquem de olho no que a gente tá aprontando na Semana do Horror, que acontece toda vez em outubro. E galera, vou deixar aqui o aviso claro. Dona Ira Croft está organizando e eu estou a ajudando. Vai ocorrer o maior freakout de todos os tempos. Trovões. Pra você que está escutando agora, galera, comprem já suas passagens se você estiver fora de São Paulo. Se você for de São Paulo, se prepara. Alugamos uma casa enorme, vai ser uma festa arrebatadora. A gente já tinha feito testes com gravações ao vivo em outros estabelecimentos. A gente acabou não gostando do que a gente usou porque, enfim, o som acabava não indo muito pra todo mundo. E aí todo mundo ficava, tinha que se atulhar ali onde que tava, era um lugar bem apertadinho. Não vai rolar mais isso, galera. Vai ser um lugar aberto, vai ser um lugar grande, vamos estar em um palco, vai ser como se fosse um show do Mundo Freak com diversas atrações, galera. Então, eu já deixo avisado pra vocês que, diferente dos outros freakouts, esse a gente vai cobrar um ingresso, tá bom? Não vai ser um ingresso caro, vai ser muito mais barato que qualquer show que você vá, mas já estejam avisados, já vão juntando um dinheirinho se você estiver indo com alguém, vai levar alguma outra pessoa. Cara, eu conto muito com a participação de vocês, de verdade, pra fazer isso acontecer. Como eu falei, a gente está alugando a casa, então a ideia não vai ser a gente tirar lucro pessoal disso, a ideia vai ser a gente se divertir e, poxa, e ter uma tarde legal, com tarde e noite, né? Porque se a gente tá alugando, a gente vai o dia todo. Então, ó, vou deixar avisado pra vocês, vai ser das 2 horas até as 10 da noite, galera, vão ser 8 horas de conteúdo, a gente lá com vocês, com diversos convidados, vai ter gravação ao vivo, vai ter muito mais coisa que eu vou anunciar em breve pra vocês, mas tenha certeza que você vai passar um dia inteiro com a gente e vai ser maravilhoso, tá bom, gente? Eu quero conhecer melhor vocês e eu tenho certeza que vocês vão ter muitas perguntas pra gente também. Vai estar a equipe toda do Mundo Freak e eu já anuncio aqui, hein? Rafael Jacaúna estará nesse freakout. Vai ser oportunidade de ouro pra você pegar quase todos os participantes do Mundo Freak Confidencial juntos. Galera, aproveita. Dia 13 de outubro. Olha aí essa numerologia. Espero vocês aqui em São Paulo em breve, endereço. E em breve mais informações como valores e atrações em breve. Fica de olho. Às vezes, pô, Andrei, não consigo mensalmente, porque mês sim, mês não, eu não tenho como... Cara, vai na festa que você, cara, vai ajudar a gente pra caramba a fazer isso ser épico. Então, a gente precisa de toda a ajuda possível de vocês. Se vocês gostam do nosso trabalho, faça isso. E para finalizar, avisando o nosso canal, lançamos mais um vídeo lá falando sobre Eldorado. Então, vai lá no nosso canal do YouTube, Mundo Freak, é só procurar. Vou deixar aqui também o link no post, para caso você esteja um pouco perdido no YouTube. Assine o nosso canal, curta, que em breve compraremos a banheira com Nutella especialmente para você. E é isso, galera. Não vou mais perder tempo de vocês. Bora lá falar sobre os terríveis reptalianos. No século XIX, a humanidade tem imaginado como seriam as invasões do planeta por seres vindo do espaço. O livro Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, supracitado aqui nos nossos episódios, foi lançado em 1898, durante a Segunda Revolução Industrial, e meio que foi um marco. Mas eu gostaria de falar que foi no século XX que a gente começa a ter bastante dessa popularização e que essa imagem do ser que invade o planeta em busca de qualquer coisa que você quiser, acaba tomando muito das nossas mentes e fica muito dessa imagem graças a todas as obras de ficção científica que foram trabalhadas. Inclusive, o próprio livro da Guerra dos Mundos, né? Apesar dele ter sido lançado no século passado, né? Décadas antes, ele vai se popularizar e viralizar na transmissão do rádio, né? Do Ellis, que ele narra. E aí o pessoal tava trocando de estação porque tinha acabado o programa noticiário da outra estação, da outra programação. Ele muda e, de repente, tá na metade de uma transmissão que, no início dela, no início da programação, tinha recebido uma mensagem de que era apenas uma narração ficcional, mas como o pessoal muda da estação depois que o programa já tinha começado, eles chegam nessa narração em off, como se fosse um jornalista dizendo como era, aí a invasão já tinha começado e tinha discos voadores invadindo a Terra e o pessoal nos Estados Unidos ficou completamente louco, né? Saíram as ruas e por aí vai. Mas é claro que isso, não, a gente não tá fazendo um especial só sobre esse tipo de coisa, mas eu gostaria até de fazer um episódio sobre ufologia do século XX, que eu acho particularmente um ponto bem interessante, como nasce muito dessa nossa crença sobre discos voadores e tal, esse imaginário popular sendo construído nesse século, mas eu gostaria de falar que os reptilianos, apesar de não participarem tanto assim do início do século XX, é lá pro final, meados e pro final do século XX que eles vão tomar aí grande parte das mentes dos jovens, né? E com certeza eu acho que vocês talvez concordem comigo, mas eu tenho absoluta certeza que se não tivesse aquela série ver a batalha final, ninguém estaria falando de reptilianos, vocês concordam?
Não sei, cara, eu não lembro qual era o impacto, qual foi o impacto que essa série causou no público, sabe? Ainda mais aqui o público brasileiro, eu não, realmente eu não tenho essa informação. Mas eu acho que ajudou, né? Ajudou a propagar essa informação, com certeza. Mas eu não sei se esse impacto é tão fulminante quanto você tá falando.
O que você acha, Lucas?
A batalha final, ela já é mais recente, né? Antes da batalha final, a gente já tinha uma galera que falava não necessariamente em reptilianos, mas falavam em homens lagartos, falavam em extraterrestres com escamas, com olhos amarelados. Você já tinha esse tipo de narrativa no Pulp Fiction, né, cara? Que era aquelas livros de bolso, aquelas revistas feitas de material barato que se vendia muito na banca de jornal lá em 1950, 1960. A galera que morava em cidade grande comprava direto essas Pulp Fictions, que eram geralmente feitas por escritores menores, pouco conhecidos, alguns que depois vão ficar muito conhecidos, né? E eram tipo ficções, assim, semanais, umas historinhas mais curtas. Então o cara precisava de um monstro. Onde é que o monstro veio? Ah, veio do espaço. O monstro precisa ter alguma aparência monstruosa. O que ele é? Então era lagarto. E desde essa época a galera já começava a falar de homem lagarto, já começava a falar de extraterrestres escamosos. E quando ele vai vir de ver pra batalha final, ele vai ter muita influência, muita pegada desse Pulp Fiction, né? Então, tipo, não é uma parada do nada, assim, né? Já tava vindo construindo, aí veio um seriado grande e coloca isso à tona pra todo mundo conversar, todo mundo discutir, todo mundo trocar referência e aí consolidar essa memória coletiva cultural na cultura pop. Nossa, memória coletiva cultural. caralho.
Não, mas eu acho que faz todo sentido.
Pra consolidar isso de vez na cultura pop, cara. É que daqui a pouco eu tô aqui nem aquele cara que é de acordo com a política econômica, social, cultural, contextual, sabe?
Não, mas é, grande parte disso que a gente tá falando, acho que merece um pouco de... É que, tipo assim, deixa eu só fazer aqui um meia-culpa. Eu não digo que foi criado a partir da série V, que foi iniciada, né, a primeira versão dela em 84. Pra quem não lembra, teve um remake até com aquela brasileira que fez a reptiliana.
Morena Baccarin.
É, Morena Baccarin, etc. Mas que eu acredito que a série popularizou muito esse tipo de coisa. Mas realmente, sim, né, essa literatura pulp, que, por exemplo, o Lovecraft curtia pra caramba, ele fazia. Até mesmo tem um conto dele que tem algo muito parecido com reptiliano, uns seres de lagartos, uma narração, um conto, né, de um cara, um humano que ficava preso em um planeta, e aí ele tinha que, enfim, se virar, encontrar oxigênio, uma narrativa toda legal. Sim, com certeza, já existia antes, mas eu não sei, cara, eu não consigo ver isso de uma maneira tão clássica quando a gente vai falar sobre relato. Eu vou relacionar muito ainda com a figura do Grey, década de 50 e início de 60 ainda. Eu acho que reptiliano eu só vou começar a ver um pouquinho mais pra frente, pelo menos mais popular.
Quem vai explorar bastante isso é o Star Trek mais antigo, né, cara? Ele vai apresentar os reptilianos não como bichões que vêm pra te pegar no meio da calada da noite, mas como seres mais inteligentes, como seres que têm uma pegada mais... Eles fazem escolhas não animalescas, eles têm uma sociedade. Então, esse tipo de... Ele vem de um monstro animalesco que veio do espaço, sendo repaginado. Agora ele já não é mais monstro, ele é tipo uma sociedade que tá te atacando. Agora ele já não é mais uma sociedade, ele já é tudo uma conspiração. Isso vem sendo repaginado conforme as décadas, né?
Sim, 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 isso com certeza. Mas é claro que grande parte dessa, de toda essa mítica do que a pessoa acredita de fato no reptiliano, a culpa é de um cara chamado David Icke. Você quer dar aí uma pequena biografia desse cara, Lucas?
Cara, o David Icke, ele é uma pessoa que até hoje eu tento entender o que aconteceu de errado com ele.
É, qual curva que ele virou na vida, né?
Ele é britânico e ele jogava na liga de futebol inglesa, a League One, que é como seria o equivalente à Série B aqui no Brasil. E ele se aposentou cedinho quando ele tinha 21 anos, por causa que ele tinha artrite. Mas ele dizia, reza a lenda, que ele era um bom jogador de futebol. Ele não era ruim, ele tava com a carreira dele decolando. Era isso que ele gostava de fazer, era isso que ele era bom. E ele se aposentou cedo, ele começou a participar de programas esportivos como radialista. Primeiro ele começou a fazer umas matérias sobre futebol na rádio, depois ele começou a narrar futebol, como narrador mesmo, e ele cresceu muito através da BBC, e ele virou um radialista fudido. Onde você ia na Inglaterra, a galera conhecia o David Icke. E por causa dessa popularidade, por causa dessa habilidade dele de falar, de se comunicar com a massa, ele começou a se relacionar com política, né? O Partido Verde chegou nele ali e falou, cara, você...
Calma aí, você tá dizendo que ele fumava muito e começou a falar de reptiliano? Cuidado pra onde você tá caminhando, hein, Lucas? Cuidado.
Não, o Partido Verde da Inglaterra daquela época é uma outra parada, Mas ele tinha essa oratória mais popular, ele era mais escrachado e, tipo, era uma pegada que, não sei quem acompanha a política inglesa, né? Mas os políticos ingleses, eles são todos mais certinhos, mais quadradinhos, né? E o David Icke veio em uma pegada completamente oposta. Então, ele tava se tornando muito popular na política muito rápido também, né? Só que tudo isso mudou.
Condenação do fogo atacou.
Ai, meu Deus. Tudo isso mudou no dia em que...
O reptiliano comeu seu cachorro?
Não, tudo isso mudou quando ele se encontrou com a Betty Shine. A Betty Shine era uma médium que ela fez uma sessão de regressão e a meditação com ele, onde ela teria revelado pra ele que ele publicaria 5 livros em 3 anos e se tornaria famoso, e ele anunciaria grandes mudanças que aconteceria no planeta Terra, incluindo reptilianos e assuntos alienígenas em geral, mas que pra isso ele ia ter que sair do emprego dele de radialista e sair do emprego dele de política. Ele teria que abandonar as carreiras que ele já construiu. E o mais louco é que ele faz exatamente isso. O partido chegou pra ele e falou, cara, você vai publicar esse livro maluco baseado nessa médium? Essa parada não faz nenhum sentido, você tá super popular, é uma pessoa com grande credibilidade com o povo, se você fizer isso, você vai jogar sua credibilidade no livro. Se você fizer isso, você vai jogar sua credibilidade no lixo. E ele lançou o livro mesmo assim em 91, cara. Ele lança o Truth Vibrations, Verdadeiras Vibrações, Vibrações Verdadeiras, onde ele narra todos os eventos da sua vida até aquele ponto onde ele traria grandes revelações. Ele diz que ele é um canal para o Espírito de Cristo. O título lhe foi conferido muito recentemente diretamente por Deus. E tem toda uma pegada New Age, essa parada de misturar religiões antigas com OVNI, com ufologia, que tava... Já era meio velha pra 91, né? Essa pegada New Age já tinha morrido ali no meio da década de 80, já tinha dado uma repaginada nela, né? Mas ele lança esse livro com a mesma pegada e ele lança uma entrevista na BBC com o Terry Wogan. O Terry Wogan era um entrevistador bastante famoso na BBC, né? E ele faz essas revelações, ele faz previsões sobre terremotos, sobre maremotos, catástrofes naturais. Ele fala sobre forças malignas que influenciam a vida na Terra, fala sobre essas forças estarem influenciando na política, especialmente na Inglaterra, né? Onde ainda tem a Câmara dos Lords e tem todo... Quem tá ligado em tabloide sabe que tem milhares de conspirações em volta da Câmara dos Lords lá na Inglaterra. E ele vai encaixar isso com essa pegada ufológica e desde então ele virou piada, né, cara? Ele virou um ridículo que todo mundo que era relacionado profissionalmente com ele se afastou, né? Teve esse choque e o cara virou piada instantânea na Inglaterra, né?
Sim, com certeza. E o que eu acho muito interessante disso é, além de toda essa virada que ele tem, né? Essa médium, ele vai falar muito sobre essa questão de que ele tinha esse destino, né? Que ele também traria mensagens sobre questões escatológicas de fim do mundo, esse tipo de coisa. O cara literalmente foi de um cara que, não, vamos lá, nem um tanto prestígio assim, mas que ele era relativamente conhecido, popular, já com uma carreira sólida. Ele foi disso pra virar esses malucos que seguram placa de o fim está próximo, cuidado com os reptilianos, né, cara?
Ele tinha prestígio sim, cara. No canal de esporte da BBC mais assistido, sobre o esporte mais assistido na Inglaterra, ele era âncora, cara.
Olha aí, ó. Ele era tipo, então, aquele cara...
Imagina o Galvão Bueno amanhã foi no programa do Jô e falou uma entrevista que o fim do mundo tá aí e os reptilianos são infiltrados na política brasileira.
O programa do Jô não existe mais, não. Ele
acabou,
morreu.
O programa do Jô, não acredito.
Morreu, Lucas.
O Jô morreu?
Não, ele não morreu, seus malucos. Ele só acabou o programa, cara.
O Jô não morreu, não, mas ele não tem mais o programa mesmo, não.
Ah, então o programa do Serginho Groisman, aquela parada que ninguém assiste, o Altas Horas.
Olha, pode ser, pode ser.
Daqui a pouco tô eu lá no Altas Horas falando.
Inclusive, Lucas, só pra complementar sua informação, pode ser uma verdade chegando aí, ó. Porque o Galvão Bueno se aposentou esse ano.
Olha só.
O Rafael, você tá louco? Você tá vivendo em outra realidade? Ele não se aposentou esse ano. Ele não falou que ele se aposentou, você tá louco? Ele falou que era a última Copa que ele ia narrar. Só que ele não anunciou aposentadoria. Pior que a gente até tava achando, tava torcendo por isso, inclusive.
Ô, Andrei, eu estou te adiantando em primeira mão que esse ano ele se aposenta. Porra, tô te falando. No máximo, ano que vem, acabou. No máximo.
Tá aqui uma entrevista com ele pedindo pra ele esclarecer se ele ia ou não se aposentar e ele diz que deixa no ar. Ai, que filha da puta.
Cara, filha da puta, o Rafael, com essas fake news que ele tá lançando aqui, só pra ele confundir o pessoal.
Não começa a usar. É engraçado que uns meses atrás o Andrei falou que usou fake news, ele já não acreditava. Agora o próprio usa o termo fake news. Mas enfim.
Eu nem lembro das coisas que eu falo, Rafael.
Isso não é fake news, não, Andrei. Isso pode ser uma informação super valorizada, mas não é mentira.
Tá bom. Mas uma coisa que a gente tem que falar aqui é que o David Icke, ele vai se tornar bastante popular nessas questões de aliens e antiguidade, né? Eram deuses ou astronautas. E como o próprio Lucas bem disse, já era algo que já estava bem defasado, quer dizer, era um deus astronautas, nunca foi levado a sério at all por especialistas antropólogos e arqueólogos, mas 90 já era mais do que encerrado esse assunto, né?
Eu vou sair desse programa aqui.
Ai, meu Deus, mas eu acho que grande parte que a gente vai falar aqui sobre questões de reptilianos, a gente vai ter toda essa construção mitológica, porque diferente, por exemplo, dos Greys, os Greys são tipo assim, eles são os easter eggs da Marvel no cinema. Tipo, eles são tipo Thanos, eles estão sempre por lá, né? Influenciando alguma coisa, numa história algum aparece, algum fala alguma coisa. Mas não tem muita coisa, né? Tem algumas teorias, mas são muito menores. Os reptilianos, ao contrário, eles têm uma extensa mitologia e acusações quanto a diversas teorias da conspiração. Os Greys acabam ficando muito pelas sombras, né? E os reptilianos tomaram esse posto de invasores.
Os Greys têm um tom mais indireto, assim, né? Ele te convence a trabalhar pra eles colocam chips em você que te controlam, eles mudam a sua vida de forma indireta. Os reptilianos, na mitologia reptiliana, eles têm uma influência direta. Eles mesmos se infiltram nas organizações, nas empresas, na política, e eles usam camuflagem para se parecerem com humanos. E aí rola toda uma mitologia das pessoas que conseguem e não conseguem ver as camuflagens dele.
Sim, exatamente, né, cara? Bem, no livro do David Icke, O Grande Segredo, que foi lançado em 1999, o Icke, ele descreve suas primeiras revelações sobre esses seres, né? Usando como referência referência aos protocolos do sábio de Sião e os livros do Zacarias Sitchin. Agora, quando a gente vai falar sobre reptilianos, é bom a gente ser bem claro aqui com relação a uma coisa. Quando a gente vai falar sobre teoria de conspiração americana, não existe muito uma questão de lógica e coerência. Então, por exemplo, você com certeza já ouviu falar dos Illuminati, ouvinte. Você, com certeza, ouvinte, já escutou falar, por exemplo, sobre, às vezes, né, protocolo do sábio de Sião. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, mas muitas vezes elas convergem. Reptiliano é a mesma coisa. Eles estão ali intrínsecos. Não necessariamente quem acredita no, na galera do Sião acredita nos Illuminati, não necessariamente acredita nos reptilianos. Mas tá tudo aqui fazendo um pouco dessa suruba louca, né?
É, o Sitchin, cara, ele é um cara perigoso. Ele é um mentiroso perigoso, assim. Porque ele lança livros sérios, sem nenhuma zoeira, onde ele faz apanhados históricos, de propósito, pra dar respaldo pros livros de loucura que ele lança. E os livros de loucura que ele lança, ele tem todo o trabalho de nunca aumentar demais as paradas que ele fala, mas de só fazer elas parecerem serem um pouquinho exageradas pra quem conhece sobre o assunto, mas quem não conhece não vai saber, sacou? Então, tipo, ele é um cara, ele é um picareta mais planejador, assim. O Sitchin já foi derrubado 1 milhão de vezes por todo mundo que é academicista, cientista, todo mundo que é de tudo quanto é área, mas ele ainda tá ali firme e forte com o nicho dele, cara.
O nome disso é empreendedorismo.
Pra quem não tá lembrado, o Sitchin foi o cara que emplacou a parada dos sumérios, que colocou os sumérios na ufologia.
Sim. E os sumérios estão aqui com o reptiliano também.
Ah lá.
Sim, exatamente, mas é grande parte dessa questão, né? Quando você vai buscar um pouco dessa origem mitológica pro ser reptiliano, você vai tentar buscar e forçar essas evidências onde quer que você vá, né? Então, por exemplo, o que o Vaneken, ele vai fazer com os... eram deuses astronautas, aqui o David Icke, ele vai buscar nessas referências sumérias mais ou menos a mesma coisa, só que 30 anos depois. Então ele vai falar muito daqueles deuses Anunnaki, que eles têm umas carinhas meio esquisitas, que ele, não, aquela cara ofídica já era a retratação dos deuses, que era como eles encaravam os alienígenas reptilianos. Então era pra provar que eles sempre estiveram na cultura humana influenciando a gente de alguma maneira, né? E aí ele vai construindo toda essa narrativa que é super maluca, mas que dentro dela é interessante, né? Só pode falar isso, né? Não mais do que isso.
Eu quero pedir um negócio pros ouvintes agora. Antes de você continuar, abra a capa do livro O Grande Segredo, de 99. Eu só quero que você olhe pra capa desse livro, cara. Porque é uma parada muito anos 90, sabe? Parece aquele PowerPoint que foi feito em 95. Cara, é muito engraçada a capa desse livro.
Olha aí, Rafael, esse é o momento que você fala que o Lucas está sendo falacioso porque ele está fazendo chacota com um livro que deveria ser sério e que ele está tentando desbancar o livro usando como argumento a capa dele.
Cara, o Lucas, ele já, entendeu? É beijo no ombro pra ele. Ele bate aqui e reflete nas inimigas, porque não tem condição. Não há condição. O Lucas, ele tá louco. Por isso que eu falei lá no começo.
Não, só é engraçado.
O que o Lucas está fazendo pra gravar esse programa aqui? Eu não sei o que ele está fazendo aqui, cara. Eu não tô entendendo. O Andrei te traz aquilo pra plantar discórdia, cara. Não é possível.
O que é interessante desse livro do Icke é o seguinte. É que ele pega uma parada que já foi estabelecida como isso é material que vende, que é você falar de construções antigas como as linhas de Nazca, e ele adiciona uma parada nova, que é construir o antigo pro agora. Em um capítulo ele tá falando de linhas de Nazca, daqui 4 ou 5 capítulos o cara tá falando sobre o Al Gore, o cara tá falando sobre a princesa Diane, o cara tá falando do Clint, sabe? Ele vai construindo, ele vai lá de longe, vamos pegar aqui o que funciona e vamos tentar transformar isso em algo novo. E depois, os próximos livros dele, ele abandona essa parada de coisas antigas porque ele já estabeleceu a nova forma dele, entendeu? Essa é a minha parada nova, falar de conspirações governamentais de agora. Então, a partir de agora que já me estabeleceu, eu consigo só falar disso daqui pra frente. Você vê toda uma evolução narrativa da mitologia dele.
Esse cara é maravilhoso.
Começar a falar um pouquinho sobre essas teorias reptilianas, né? E é interessante porque aí começam os pontos de divergência. Alguns vão falar que os reptilianos, eles são alienígenas, né? Eles estão aqui com interesse em comum. E aí também vai variar muito o objetivo. Alguns vão falar que eles querem, sei lá, algum minério específico, tipo ouro, né? Super na moda no universo, pelo visto. Ou então, às vezes, é uma questão mais espiritual, né? Quer usar os corpos humanos, enfim. E aí, dê aí o que você quiser como motivo. E ao mesmo tempo, você tem tenho essa coisa de, no início, eles podem ser tanto alienígenas, quanto, na verdade, uma raça que já existia desde a época dos dinossauros e que evoluíram junto com os humanos e tomaram essa forma mais humanoide e que eles se esconderam na humanidade utilizando diversas... Então, assim, é como se fosse uma raça mais antiga que a gente, uma raça humanoide mais antiga, mais inteligente e que teriam meios tecnológicos ou não, ou, enfim, até mesmo biológicos, talvez, de conseguir se mesclar a gente e controlar a sociedade de alguma maneira, né? E aí é que vai se seguindo através da história, você teria essas supostas evidências, né, dos sumérios, dos egípcios e nos maias, de que teria toda essa influência. Então, dá pra ver bastante como bebe bastante dessa fonte do Eram Deuses ou Astronautas, né? E também vai partir bastante pra esses relatos conspiratórios de como eles nos influenciariam hoje, né? Então, grande parte do medo é relacionado a isso. Então, pra quem não sabe essa questão aí do texto do Protocolo de Sião, isso não é novo dentro da área conspiratória. Ele é um texto que ele existe, só que ele é um texto já comprovadamente falso, né? Ele é um texto que ele foi inventado na Rússia soviética pra culpar judeus e maçons pelas mazelas do mundo, falando que eles estão prontos pra implantar uma tal nova ordem. Então isso inflamaria um motivo por que precisa, enfim, lutar contra esse tipo de coisa. E o mais engraçado e irônico é que esse tipo de conspiração vai cair aqui no Ocidente como uma luva também, né? Então não se torna apenas coisa de soviético, se torna bastante coisa de americano louco também, né? Então não é muito incomum, apesar de que aqui no Brasil acaba não sendo muito popular, mas não é muito comum você, por exemplo, ver teorias conspiratórias americanas em que é dito que existe uma conspiração judaica no mundo que tá tentando instaurar a nova ordem mundial. Muda o protagonismo, mas geralmente os planos são os mesmos, dominação mundial.
Cara, os reptilianos eu já acompanho desde antes de ter o Mundo Freak, as idiosincrasias dessa galera. E assim, qualquer coisa pode ser reptiliano, tá? Qualquer coisa. Base secreta em Marte, base secreta intraterreno, base secreta na Lua, nazismo, fundadores da raça humana, Anunnaki, descendentes evolucionários do dinossauro, os seres que eram os donos da Terra originalmente, mas tiveram que ir embora por algum motivo e quando eles voltaram, eles resolveram dominar o ser humano, seres da quarta dimensão que são invisíveis na maior parte do tempo e dominam seres humanos, qualquer coisa que você queira, os reptilianos podem se encaixar. Tem narrativas que pegam uma ou duas dessas histórias em uma só. Tem algumas mais ousadas que pegam quatro, cinco histórias e falam que é uma mesma coisa. Isso é, a história de reptilianos é extremamente ampla em opções, porque pode ser literalmente qualquer coisa. Você pode pegar uma pessoa que fala de terceiro olho, de glândula pituitária, pineal, desculpa dizendo, glândula pineal e os reptilianos que calcificaram a pineal porque isso impede o ser humano de evoluir espiritualmente. Cara, tem de tudo, literalmente. É muito amplo. Dá pra fazer programas longuíssimos com cada uma dessas ramificações.
Pra dar um exemplo, o Sitchin, ele vai falar dos reptilianos como originários do planeta Nibiru, que ele diz que passa pela Terra, atravessa a órbita elíptica a cada 3.600 anos. E que eles, vira e volta, eles param aqui pra ver como é que tá a Terra, né? Nessas vezes que Nibiru passa perto. E que nenhuma dessas vezes eles teriam encontrado humanos e teriam encontrado minérios valiosos. E eles resolveram então, os reptilianos escravizar os humanos para retirar esses minérios, né? E tem um caráter opressor ali e alienígena. Já os textos do Icke, eles são um pouco diferentes. Eles vão abandonar um pouco essa premissa antissemita e ela vai pegar uma premissa um pouco anti-Oriente Médio, que tava crescendo forte ali no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, né? Então ele vai dar uma repaginada nisso, vai trocar o inimigo. Ele vai dizer, olha, o Sitchin tava errado. Eles não vieram de Nibiru, isso daí é viagem. Eles vieram do Oriente Médio, eles são originários do Oriente Médio, são espécies antigas que se desenvolveram antes dos humanos, que deixaram os humanos se desenvolverem, porque a gente serve como escravos para eles muito bem, e agora eles usam de formas modernas de escravizamento. Então ele vai dizer assim, uai, por exemplo, trabalho em escritório é uma forma que os reptilianos encontraram de colocar a gente para passar nossa vida inteira trabalhando em algo completamente irrelevante, que não faz nenhuma diferença pro universo, e que a gente vai dar no nosso todo, trabalhando todo dia, 80 horas por semana, até a gente se aposentar e morrer. Esses trabalhos em fábrica de ficar apertando parafuso, trabalho de construção, todos esses tipos de trabalho que são repetitivos em natureza, trabalhos que você não desenvolve a sua criatividade, teriam vindo dos reptilianos como formas de escravizar os humanos para mão de obra barata. E ele vai mais longe ainda, ele vai dividir os reptilianos entre o sangue puro e o sangue mestiço, que ele vai falar que com o tempo, alguns reptilianos vão se rebelar, vai rolar guerra entre os reptilianos, e esses reptilianos rebelados vão querer proteger os seres humanos, ou pegar mais leve com os seres humanos, e os mestiços, aí ele vai se divergir, ele mesmo tem hora que ele fala dos mestiços e os puros, como se fossem adversos, como se fossem oposições, e tem hora que ele vai falar dos puros como se fosse uma casta superior aos mestiços. Então a gente não teria contato direto com os puros, a gente teria contato com os reptilianos mestiços, que fazem a gestão do povão ser humano que trabalha pra eles como escravos, né? Esses seres híbridos que fazem a meia ponta, né?
Exatamente, exatamente. É, tem também aquela história, né, de que os reptilianos, né, tinha essa sociedade escrava que era mestiça, e aí os mestiços se rebelaram. Eu não lembro se eram os mestiços. Desculpa aí, galera, que acredita nessa porra e pela falta de respeito de não lembrar, mas...
Que isso, André?
Mas tem essa questão do não mestiço com mestiço, e que aí eles usaram a raça humana depois como escravos, justamente porque eles não queriam, não tinham, os outros tinham se rebelado, e aí teria sido esse um dos motivos de por que os seres humanos viraram esses escravos, vamos colocar assim.
Mas uma história dessa, Andrei, ela só tem vilão, e ela não vende bem. Então o que o David Icke vai fazer? Ele vai criar pra você a esperança de ser uma pessoa diferente, uma pessoa especial, uma pessoa predestinada a algo maior que a humanidade. Ele vai dizer que os mestiços, os reptilianos mestiços, eles não sabem que são reptilianos. Eles têm que ou acordar por espontânea vontade ou por força de vontade, ou eles têm que ser acordados por outros reptilianos. Então vem reptiliano na sua casa e fala, olha, você é um reptiliano também, a gente tá te acordando pra verdade sobre a sua existência e você vai ter um papel importante na sociedade. E essa galera mestiça que acorda do seu estado dormente de ser humano é chamado de a Irmandade Babilônica, porque o David Icke vai dizer que eles vêm desde a Babilônia acordando seres humanos seletos para serem os mestiços, né? E agora que ele estabeleceu isso, ele vai dizer que todas as famílias ricas, todas as famílias com poder, todas as famílias com grandes dinastias, com grandes posses, com grandes meios de produção, vão ser essas famílias de pessoas que já foram acordadas. Então você vai ter uma pessoa que é acordada e essa pessoa vai crescer e vai casar e vai criar seu império e ela vai se tornar a família Rockefeller. Você vai ter outra pessoa que vai ser acordada no meio da Inglaterra medieval e essa família vai crescer, vai ganhar poder e vai ser a casa dos Windsor. E assim ele vai explicando esses eventos de onde essas famílias vão surgindo e dominando os cenários políticos e econômicos de cada região através dessa narrativa de pessoas especiais com dons predestinados de serem mestiços acordando.
Gostei, dá um bom RPG.
Ele tá pegando a narrativa do Star Child, que já é batida também, e repaginando ela, né, cara? Pra quem não sabe, a narrativa do Star Child é que tem pessoas que são alienígenas ou que são ligadas aos alienígenas, e você é acordado, você é a criança das estrelas, e você recebe a missão de dizer pra todos os outros seres humanos que alienígenas existem, que eles estão aí, trazer a mensagem dos alienígenas. Praticamente o ET Bilu que acordou e descobriu que o ET Bilu.
Cara, eu imagino uma pessoa que acorda e descobre, nossa, eu sou o ET Bilu. Deve ser uma... Deve ser um baque.
Decepção.
Uma bad vibe, né, cara?
Caraca, meu nome é Bilu, puta merda.
Cara, eu acho que sendo ET Bilu, a menor das preocupações dele é o nome.
Na hora que o Britão criando o nome de família reptiliana é Windsor, Rothschild, Rockefellers. O brasileiro é Chupacu de Goianinha, ET Bilu. Caralho, velho.
Mas no Brasil não, rapaz. É Eike, entendeu? Mas ele trocou no Brasil, trocou. Em vez de ser o Batista, seu segundo nome é o Eike, que é o nome do...
O Eike Batista é o reptiliano.
Entendeu? Aí, só que aqui, os bons reptilianos fuderam ele. Prenderam ele, entendeu? O Brasil é a parte do futuro.
Mas eu acho que a gente tem que colocar também que não é só parte do Eike toda essa narrativa louca sobre reptilianos. A gente também vai ter aí muito dessa narrativa espiritualizada, vamos colocar assim, né? Então é muito comum, quando a gente vai falar um pouco sobre esse espiritismo ufológico, essa ufologia espírita, você vai ter, às vezes, relatos sobre seres como esse. O que é bem interessante, talvez? Um pouco esquisito? Não sei. Mas é que tem essa questão de que os reptilianos seriam espíritos, na verdade, de outros planetas. E aí também vai divergir bastante. Tem alguns que falam que são espíritos do bem, que eles têm uma função aqui na Terra. E tem outros que vão falar que eles são, tipo, os Grey. Greys, que são ETs espíritos do mal, que estão ali para vampirizar, parasitar os seus... E, cara, tem coisas até escabrosas no YouTube. Se você colocar... É que eu não vou colocar aqui, tipo, no post, né? Porque, tipo, de extremo mau gosto, mas, tipo, de um cara entrevistando uma mulher enquanto, abre aspas, ela está sendo violentada por um reptiliano espiritualmente. É, isso é tão estranho quanto parece eu falando. Realmente, enfim, tem uma miríade de loucuras que você pode encontrar sobre essa questão de reptiliano. Mas então, querido ouvinte, como você identifica um reptiliano? Segundo muitas pessoas, existe como, porque como as teorias falam, né, esses reptilianos estão aqui envolvidos na sociedade e estão trabalhando para não descobrirmos, né? Então vai bem muito daquela coisa da série do V, que o seu vizinho pode ser um reptiliano, né? Então, e aí? O que, que você pode fazer para impedir que ele, sei lá, mate suas crianças e coma seu cachorro, né? Você pode ver aí algumas características.
Gato.
também. O Rafael não pode falar mal de cachorro, que o Rafael já vem falar do gato, né?
Não, cara, é porque o Alf come gato.
Ah, verdade, tem razão. Alf come gato. Vamos lá, algumas características segundo o Ike. Predominância de olhos verdes ou castanhos, podendo trocar ocasionalmente de cor entre as duas. Ou seja, mais da metade da população mundial que daqui entra aqui no bolo, né? E é muito bom, cara, tu ser um narrador de teorias da conspiração, cara. Porque você pode falar absolutamente qualquer coisa e a pessoa vai ter que engolir.
Ou não, né, cara? Pode fazer qualquer coisa mesmo.
Olhar penetrante. O que deveria ser um olhar penetrante? Não sei, pergunta pra ele.
Olhou, morreu.
Cabelo ruivo. Cara, essa já é sacanagem, né, cara? Os ruivos já sofrem demais, né, com a galera achando que eles são amaldiçoados, né?
Eu tô achando que tem razão.
Sensação de não pertencer à raça humana. Até aí...
Qualquer adolescente, né?
É...
Até hoje, né, cara?
Todos adolescentes.
Eu vou falar que até hoje eu não me identifico muito, não. Tem a galera que... Meu Deus do céu, que não dá nem pra brincar.
Esse daqui eu gosto bastante, Andrei. Baixa pressão sanguínea. Porque todo mundo que tem uma certa idade... se enquadra nessa característica aqui, cara.
Calma aí. Cara, eu sofro de pressão baixa, hein?
Você sente que você não pertence à raça humana?
Sinto, não pertenço à raça humana. Com certeza, absoluta.
Você tem olhos castanhos?
Sim, tenho olhos castanhos.
Você tem audição afiada?
Ai, me fudeu, cara. Não, eu sou meio surdo. Eu fico falando o quê?
Então não pode.
Mas, tipo assim, não é tipo teste do BuzzFeed? Que você, se você acertar 8, já tá bom.
Teste do BuzzFeed repetido.
Não, eu já acho que o Andrei tem um ouvido muito apurado, porque não atua. Que ele edita podcast, que só pode fazer serviço quem tem audição muito apurada.
É, pode ser, cara. Será que ouvido apurado às vezes não é necessariamente o cara que ouve bem, né? Pode ser o cara que ele tem percepção de perceber coisas que outras pessoas não percebem.
Detalhes, você consegue escutar detalhes muito pequenos.
Exatamente. Percepção de perceber coisas que outras pessoas não percebem. Pode ser, hein? Cicatrizes pelo corpo sem explicação. Cara, eu não queria falar nada, mas às vezes eu vejo, porra, que parada é essa aqui que tá no meu corpo? Eu não sei o que é.
Eu tô preocupado já.
Conexão com OVNIs. Eu tenho um podcast só pra falar de escovador, hein, cara?
Olha, Andrei, eu acho que o próximo vai matar a charada.
Ué?
Capacidade de desregular aparelhos eletrônicos. Você vive cagando no seu celular?
Mano, cagando no seu... O quê?
Não, você vive estragando o celular, derrubando o celular.
Ih, a Tabata então é alienígena. Puta que
pariu. Meu Deus. Cara, assim, eu vou falar que eu vivo derrubando meu celular, mas por sorte ele nunca quebra. Então acho que eu tenho uma sorte ali no comum.
Então, cara, se você disser pra mim agora que você tem amor por ciência e espaço, aí eu acho que a gente já pode bater o martelo, né?
Cara, eu gosto de ciência, cara. Todo mundo me acusa de ser cético aqui na porra do meu programa.
Então, André, aceita que você é um reptiliano dormente. Você vai fazer parte da Irmandade.
Da Irmandade Mutante. Cara, que porra é essa, cara?
Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
Isso aí, cara, eu tô achando que eu sou reptiliano, e aí?
Isso tá igual horóscopo, hein, cacete.
Verdade. Então, Lucas, mas você aí que tá morando nos Estados Unidos, existe uma personalidade muito conhecida entre as conspirações modernas, que é o tal do Alex Jones, né, cara? E segundo alguns, ele teria sido sequestrado por reptilianos. Como é que foi essa história aí, cara?
É, cara, o Alex Jones, ele é famoso por ter o seu âncora e escritor do InfoWars. O InfoWars é o lugar onde todo maluco bebe na fonte. É lá que a parada se dissemina, cara. É da onde vem a maioria dessas fake news de conspiração. Cara, tudo que você imaginar de experimentos do governo pra controlar a mente das pessoas, experimento do governo pra colocando flúor na água pra transformar as pessoas em gays. Depois ele mudou ainda, experimentos do governo pra colocar flúor na água e transformar as pessoas em sapos. Aqui o ponto de interrogação.
Tartaruga ninja? Ah, não. Patotode.
E aparentemente, de acordo com o que ele mesmo mesmo alega, ele teria sido sequestrado no estacionamento de um Starbucks em uma rua em Austin. Austin é a maior cidade do Texas. A galera diz que os sequestradores pareciam ter origem reptiliana. Eu acho muito...
Quem é ter uma origem reptiliana?
Exato. Como é que a testemunha olhou pra... e falou, caramba, eu acho que é reptiliano. Mas eles disseram que esses répteis humanos saíram de bueiro próximo antes de se transformarem em seres humanos sem rosto. Aí o metamorfismo, né? Que muita gente que acredita nos reptilianos acreditam que eles têm essa capacidade metamórfica, né? E as testemunhas teriam dito que eles literalmente trocaram de aparência bem na frente deles. As autoridades locais dizem que reptilianos podem ter utilizado uma forma avançada de controle mental para render o jornalista Alex Jones e deixá-lo inconsciente, cara.
Calma aí, tu disse autoridades locais?
É, isso é o Alex Jones contando no programa dele InfoWars. Ele diz que as autoridades disseram que reptilianos usaram de técnicas psíquicas para tomar o controle mental dele. É claro que ele não tem nenhum testemunho de nenhuma autoridade ou nada dizendo isso. É o Alex Jones berrando no programa dele. Cara, não vejam o InfoWars, não vejam. Mas se você for ver o InfoWars, é um cara berrando essas teorias da conspiração. Ele é a capa do tabloide viva, ao vivo, acontecendo na sua frente. Ele diz que isso teria sido relacionado ao fato dele ter alertado sobre ameaças extraterrestres que estariam invadindo grandes organizações mundiais. Ele diz que desde a ONU, a OTAN, até a Casa Branca, reptilianos têm ocupado lugares orquestrando eventos de enormes, desde o Big Bang. Caramba, ele foi lá longe, hein?
Caralho, desde o Big Bang? Caralho, não tinha nem universo, já tinha reptiliano.
É, e ele diz que esse sequestro dele teria sido punição por ele ter trazido à tona a verdade sobre os reptilianos. E ele ainda vai mais longe, ele traz o depoimento de um ex-astrofísico chamado Rex Friedman.
Um ex-reptiliano.
Cara, esse astrofísico, ele diz que ele é expert em reptilianos, já entendemos por que ele é ex-astrofísico, né? E ele diz, quando um homem como Alex Jones, que está disposto a sacrificar seu bem para expor uma grande verdade, você vai atrair atenção indesejada. E ele ainda disse, você precisa assumir que ele sabia dos riscos e por isso ele foi sequestrado. E tem galera que diz que vai mais longe ainda, que diz que o Alex Jones que a gente tá vendo agora é, na verdade, um reptiliano disfarçado de Alex Jones, que o verdadeiro Alex Jones sumiu em 21 de abril de 2017. E o que tá aí agora é um fake, pra não falar mais de reptiliano. Olha só, cara.
Cara, vocês estão falando de Alex Jones, eu tô lembrando de um outro cara que é muito promovedor de alien, coisa tipo, que é o Alex Kohler, sabe qual é?
Não conheço, fala pra mim.
É, o nome dele é Kohler, Alex Kohler. E meu irmão, o cara tem dezenas de palestras aí no YouTube, ele já foi sequestrado, já foi usado como diplomata e tudo do planeta Terra, mano. O cara é pica. O cara entrevista um cara que foi até pra Marte na década de 70, num avião americano pra fazer uma base marciana, mano. O cara não é pouca porra, não. Caralho aí.
Ah, eu tô ligado que esse cara, ele se autodomina de Andromedan Contactee, que seria contactador de Andrômeda, né, cara? Ele diz que ele é o porta-voz da galera de Andrômeda. Seja lá o que isso significa, né, cara? Mas, tipo, esses caras que eles começam a adicionar tanto a narrativa deles a tanto, que o cara é, tipo... Como é que chama o cara do filme?
Que filme?
Do Tom Hanks.
A Forrest Gump.
O cara começa a adicionar tanto na narrativa dele que ele vira o Forrest Gump ufológico, né, cara? Ele já foi sequestrado, já foi abduzido, já contatou seres de outra dimensão, de outro planeta, de outra galáxia, é o Star Child, é reptiliano. O cara já fez tudo, né, cara? É impressionante.
Cara, essas histórias têm em comum uma coisa que todos eles são literalmente, incrivelmente fodas, sabe? Fizeram coisas impressionantes, gigantescas e daí nada aconteceu. É, não mudou. Parece muito filme que o cara cumpre a missão, salva o planeta e nunca ninguém sabe.
O problema do Alex Jones, cara, é que...
Não, calma. Os problemas. Deixa eu consertar pra você.
Os muitos. Inclusive, ele tá em um pepino judicial enorme agora, porque ele inventa a teoria da conspiração em torno da morte dos outros, e depois a família tem que ficar mudando de estado pra fugir dos malucos conspiracionistas que ficam infernizando a vida das famílias que ele inventa fake news, né, cara?
Será que eles têm que se mudar porque o governo está querendo pegá-los? E esse governo americano competente não consegue pegar uma família? Ó, você, Lucas, tá sendo omisso.
Tá.
O Lucas não tem nem palavras pra...
O problema do... Um dos muitos problemas do Alex Jones é que entre uma teoria da conspiração sobre reptiliano e outra, ele coloca uma mensagem antissemita, ele coloca uma mensagem anti-muçulmano, ele coloca uma mensagem de cunho político sobre armamentismo, ele coloca uma mensagem sobre imigração. Então ele, olha gente, a gente tem que votar a favor desse cara aqui que é contra a imigração, porque os imigrantes são reptilianos, os muçulmanos são reptilianos disfarçados, eles estão vindo pra invadir nosso país com reptilianos, sabe? As mensagens dele têm um cunho político, mas não é só um cunho político, é um cunho político não muito legal, sabe? É um cunho político que às vezes é xenofóbico.
Às vezes.
Às vezes, né?
O cara não perde tempo, né?
É, exato.
Eu acho muito engraçado porque, assim, já teve... Você citou essa coisa da conspiração de transformar as pessoas em transexuais, em sapos e por aí vai, né? Que o Alex Jones costuma colocar aí. Mas é engraçado porque já teve ouvinte nosso reclamando porque a gente tirou sarro dessa merda, né, cara?
Ah, cara, não. Por favor, galera, vamos estudar ciência. Não é assim que funciona. Você não vai tomar água com flúor e você vai trocar de sexo, cara. Não, não é assim que funciona.
Ah, não é assim?
Como não, Lucas? Não é assim. Explica então como é que se troca de sexo.
Explica então, se você é o sabe tudo.
É passando debaixo do arco-íris, cara.
Ah, faz sentido.
Não, galera, pelo amor de Deus, né, gente?
Para tudo agora! Estou aqui, o Andrei do Futuro, dando uma notícia quentíssima. Gravamos esse episódio semana passada, então não tinha saído a notícia ainda. Mas antes da gente pular de assunto e sair do Alex Jones, ele rodou. Graças à conspiração reptiliana, muçulmana, judaica, maçônica. O podcast do sujeito foi banido dos serviços da Apple e do Spotify, além de ter 4 páginas excluídas do Facebook, né? As páginas foram Alex Jones Channel Page, The Alex Jones Page, The InfoWars Page, The InfoWars Nightly News Page. Além, é claro, de dele ter sido banido por 30 dias o próprio perfil pessoal, com a alegação de que, por meio dessas páginas, ele propagava discurso de ódio e violência. Além disso, Jones está sendo processado no Texas pelos pais de Sandy Hooks, né, que pedem por pelo menos $1 milhão sob a alegação de que foram perseguidos por seu programa. Pra quem não sabe, Sandy Hooks é aquela escolinha de acho que é de criancinha mesmo, né? Não era de menino grande, que foi, infelizmente, teve um atentado, um maluco abriu fogo contra as crianças e ele falou que era mentira. Olha aí, ó, que sujeito responsa, né? Então é isso, eu queria informar vocês que, olha aí, os reptilianos estão de olho nele, hein? Fiquem atentos.
Pelo amor de Deus. Mas tem mais entrevista legal, pelo amor de Deus. Tem coisa muito mais legal que o Alex Jones no mundo. Andrei, você já ouviu falar dessa Samantha McDonald?
Só do restaurante.
Eu já comi no McDonald's. Agora, a Samantha não tinha nesse lugar, não.
Nossa, que susto. Senhora, eu pensei que o Andrei ia ter comido a Samantha.
Gente, calma.
Você falou, eu já comi, ô Lucas. Eita, lasqueira.
Eita, eu também.
Que é isso? Vocês estão descontrolados.
Mas qual é dessa Samantha McDonald?
Bem, em entrevista a uma televisão britânica, essa Samantha McDonald, ela revelou experiências e estratégias desde a década de 90, né? É muito daquela coisa das pessoas que vão naqueles programas de TV, tipo esses programas que passam na TV aberta de tarde, são programas extremamente sensacionalistas, do tipo, ah, vou revelar pra minha família que eu sou um vampiro, coisas nesse sentido. Então, a gente tá falando desse tipo de programa, né? E segundo a Samantha, ela fala, eu perguntei o que queriam e disseram que vieram para tomar a mim e a minha família. Queriam minha energia e minha alma. Não sei por que sempre voltam. Acho que tem a ver com a minha energia, porque gosto muito de meditação e cura. Nem sempre eu me lembro das abduções por causa das limpezas mentais.
Ai, Andrei, você imitando a voz da mulher tá sensacional.
Você sente que esteve em algum lugar, mas não sabe exatamente aonde. Eu tô fazendo um pouco daquela voz daquele youtuber mongoloide, sabe?
Caralho.
O Andrei tá tendo um colapso agora, velho.
Tá descontrolado.
Vocês nunca viram aquele cara...
Ah, o Minguado.
Minguado. Você nunca viu, Lucas?
Ai, caralho, velho.
Então.
Eu perguntei o que queriam. Caralho, velho.
É o Andrei, Minguado ao vivo.
Ai, meu Deus, força. Quer tentar ler o que ela disse, Rafael?
Não, não, não. Pode deixar que eu vou terminar. Eu termino as coisas que eu começo, Lucas. Não vem com essa, não.
Olha só, que macho.
Quando perguntaram pra ela se essas visitas seriam semelhantes ao que chamam de sonho, do tipo, provavelmente, você não estaria sonhando? E a pessoa nessa manta, ela responde, não, definitivamente não. Já acordei com marcas por todo o meu corpo e possuída, algumas vezes ao ponto de controle mental, onde pensamentos vêm à sua mente e sua cabeça deixa de te pertencer. E ela vai descontando, né, e contando um pouco dessa experiência que ela passa, né? É uma personalidade aí do mundo reptaliano, né? Que eu tô sentindo que vocês estão com vontade de falar reptaliano. Eu acho que eu vou começar a falar só pra fazer vocês falarem também. Assim como a Dana do Ufotic. Ela é conhecida, às vezes, apenas como Ufotic ou Dana Denlon, que é uma das vozes mais populares entre os ufólogos. Ela descreve suas experiências com alienígenas com detalhes. E em 2009, ela descobriu como lutar com tais seres. Olha só o relato dela, super bacana, sobre reptalianos e como lutar contra eles. Aquela noite, eu acordei em meu corpo astral. Estava ao lado de um reptiliano e com dois greys mentalmente me segurando. Cara...
Aí, ela apanhou feio, hein?
Consegui escapar e ataquei de volta. Tentei matar o desgraçado com minhas mãos. Quando voltei para o meu corpo físico, sentindo o reptiliano batendo a cabeça do meu corpo astral em uma parede, eu ri e zombei dele. De repente, a energia do meu corpo voltou. Eu estava inteira e triunfante. Cara, é realmente pra você se pensar se isso não aconteceu de verdade não, hein, cara? Em um e-mail que ela mandou pra Atlantic Wire, ela explica aqui um negócio da diferença entre seu corpo energético e corpo físico. Segundo ela, abre aspas, a maneira mais comum dos reptilianos acessar humanos é através dos seus sonhos, aparecendo como um parceiro romântico ou por meio de abuso de álcool e drogas.
Plim, 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 bingo! Desculpa.
Olha, eu não fumo droga, tá bom? Já deixo claro aqui.
Caralho, eu não fumo droga. Só fumo da boa.
Você fuma o quê, então?
Eu só fumo da boa, nada de droga.
Que pariu.
Mas enfim, né? Você tem desses relatos também, né? E, cara, dá pra perceber que é uma galera que vai muito dessa vibe, né? Nova Era e por aí vai, né? Tem também a Niara Isley, que é uma ex-funcionária da Força Aérea Americana, que diz ter sido abduzida e agredida inúmeras vezes, né? Ela trabalhava como oficial de radar e diz que ela foi sequestrada por um humanoide com um rabo, com olhos amarelos e pupilas verticais. Ela afirma ter sido posta para operar maquinário pesado e escavar o lado escuro da lua em uma base militar secreta. Ai, gente, desculpa, não dá. Desculpa, gente, não tá dando.
Cara, olha só, agora deixa eu deixar os ouvintes aqui mais tranquilos com fatos. Fatos não reais, mas com fatos mais próximos aqui do que eu considero mais lógico. Também tem o lado dos reptilianos que a galera fala, que tu pode também achar isso muito na internet, evidentemente, que eles são de um planeta chamado Dracones e junto com essa comunidade, tipo o Star Wars, sabe qual é? Tem várias raças e os reptilianos são os grandes vilões, um império que é o colonizador do mundo e o planeta Terra, o sistema solar e alguns sistemas em torno estão justamente passando nos últimos 1.000, 2.000 anos aproximadamente, por uma grande, como se chama quando duas pessoas tentam ganhar uma do braço de ferro na outra? É isso aí, braço de ferro. Uma disputa de queda de braços pelo controle dessa região da galáxia. Então, os reptilianos são esses aliens que lutam contra os Grey, que disputam contra os arianos, nessa comunidade, porque supostamente eles são os grandes vilões do universo. E eles se infiltram no planeta Terra pra fazer o ser humano decair, agora espiritualmente, olha como as coisas se misturam muito, e impedir que esse ser humano consiga chegar numa ascensão essa, que a comunidade internacional iria nos abraçar e ser revelado que o universo é muito mais amplo e tal. Isso é, os aliens, eles são dragons, eles são de uma raça desse tipo, são aqui na Terra, tem esse nome, e são aliens literalmente, você tem essa influência. E tem uma outra que diz que eles esses mesmos dragões são os criadores das lendas dos demônios. Os demônios existem justamente, demônios de olhos amarelos, de aparências, de chifres, porque eles, assim como os seres humanos, têm características diferentes, os reptilianos também têm. Alguns têm chifres, outros têm rabos grandes, outros têm rabos menores, alguns têm 2 metros e pouco, são da casta guerreira, outros são menores, do tamanho de seres humanos. Então tem uma grande miscelânea desses dragões, e alguns se fazem de bons moços. Aí é retirado a série V, que eles tentam se vender como boas pessoas, bons seres, vizinhos legais, mas quando na verdade eles querem oprimir o ser humano. Eu não sei necessariamente pra quê, se precisa entrar no planeta Terra, mas eles sempre querem um pouco do planeta Terra. Muitos concordam que é mesmo pra usar como gado, como aquele filme, eu acho, Júpiter, sei lá, que o planeta Terra só serve como gado dos alienígenas. Enfim, o que os aliens querem no planeta Terra pra mim é sempre um mistério.
É, rapaz.
Eu acho que tem uma forma de resolver esse mistério, cara, se você considerar as bases secretas que os reptilianos já tiveram no planeta Terra, de acordo com a galera que acredita nisso, claro. Reza a lenda que desde 57 os reptilianos seriam uma base, que ela vem de um tratado que teria vindo de 54, que é o Tratado de 54 de Greada, que seria um acordo em que os extraterrestres poderiam abduzir vacas e bois, bovinos em geral, e eles trocariam com o ser humano conhecimento sobre técnicas de controle, especialmente técnicas de controle mental. Então eles abduziriam essa vaca e mostrariam para os seres humanos: olha, a gente entuba um chip nessa vaca e a gente consegue controlar a mente dela, e teoricamente a gente pode te ensinar como fazer isso com um humano.
A gente só quer um hambúrguer em troca.
Caralho! O que os humanos estariam dando para eles? Aparentemente, os humanos seriam descendentes de uma raça que eles são contra, uma raça que eles são, que eles estão lutando aí pelo espaço. E os seres humanos viriam dessa raça, né? Então eles precisavam estudar nos seres humanos como controlar essas outras raças. Eles acreditam que como é uma raça dissidente, aprendendo como controlar o ser humano, eles aprenderiam como controlar o inimigo deles. Então, depois que eles mostraram pro governo americano: olha, é assim que controla a mente, agora dá pra gente uns seres humanos aí em troca, que a gente vai levar eles embora pra estudar.
Interessante, gostei dessa teoria. Gostei porque faz sentido, faz sentido.
Reza a lenda também que depois de um tempo eles começaram a abusar esse acordo, né? E eles começaram a eles escolherem quais os seres humanos que iam levar pra casa. Que até então era o governo que fornecia os seres humanos. Mas
me
parece...
digo ali, me digo aqui, ninguém percebe.
Exato. E reza a lenda que o engenheiro geógrafo Philip Snyder, ele é um dos caras que falam de ter feito uma base que abrigava os Greys. E eles falam que o governo americano teria mudado essa base dos Greys pros reptilianos. E já nos anos 90, quando ele já estava aposentado por invalidez, ele passou a dar palestra sobre isso por todos os Estados Unidos. Ele disse que em 79, na base secreta de Dulce, ele teria desencadeado um confronto entre humanos e Greys, resultando na morte de dezenas de agentes humanos e centenas de alienígenas. E essa lenda vai até mais longe.
Essa história é maravilhosa.
É, diz também que a galera que trabalhava como militar fazendo a ronda ali, diz que os reptilianos foram chamados para controlar os Greys naquela época. Que além de estar ensinando os seres humanos a controlar outros seres humanos, os reptilianos ajudavam a conter os Greys. Mas, de acordo com essa galera também, os reptilianos não conseguiam vencer nem controlar os Greys, só manter eles contidos, presos ali na base, entendeu? Então, quando dava um rolo que você fala: nossa, como é que o governo americano conseguia conter os Greys? Tá, explicado os reptilianos. Você explica um alienígena de raça evoluída com outro, né?
Sim, mas aí que tá o lance. Você insere o ser humano numa conexão intergaláctica altamente complexa. E o ser humano é sempre esse joguete. Tem uma importância, mas tem uma importância estratégica, uma importância militar, uma importância genética, uma importância vai variar aí um pouco da interpretação. Tem hora que é importância espiritual, né, que o ser humano tá na terceira dimensão, aí tem aliens que estão na oitava, na sétima, na quarta, na porra, sei lá, que merda é essa de série. Mas você coloca sempre uma importância espiritual, uma importância carnal, importância científica, e você tem essa miscelânea de sabores. Você acredita mais nisso, mais naquilo, um pouco de cada, melhor essa daqui do que aquela ali. Então, eu, assim, os ouvintes devem estar testando. Caraca, o Jacão tá muito cético. Mas, assim, eu acredito, eu flerto um pouco com uma, um pouco com outra história, mas eu tenho certeza de uma coisa: o lance já foi tão maluco já foi tão cagado, tão zoado, que literalmente você não consegue identificar onde pode ter alguma verdade nisso, cara. As pessoas malucas por se pegar uma história e inventaram, ou o governo já pra dar aquela despistada, inicialmente inventou alguma coisa, o negócio foi tomando proporções sozinho, e hoje em dia é praticamente impossível de você pegar uma história real se existe uma versão real dessa. Você tem que ir ali e tentar achar alguma coisa que faça sentido pra você, literalmente.
Eu acho que justamente esse é o grande mérito dessa história, é dar um motivo pra eles quererem pegar os seres humanos, além da simples, eles querem invadir a Terra e dominar os seres humanos, escravizar os seres humanos. Porque toda história de alienígena sempre no fim é isso, né? Toda não, né? Mas a grande parte. Mas essa dá um contexto geopolítico, astronômico grande, e coloca o ser humano como uma arma biológica em potencial, cara. Isso é uma parada que eu nunca tinha ouvido antes. Dá um, tipo, motivo bom, entre aspas, né? Um motivo bom pros caras estarem vindo aqui encher o saco dos seres humanos. Mas, pra aumentar mais ainda esse conflito geopolítico espacial, reza a lenda que eles não conseguiram usar os seres humanos. Por que que eles não teriam conseguido? Porque, de acordo com um cara chamado Alfred Bialek, ele mesmo disse que ele participou do experimento Philadelphia e do Montauk, os seres humanos, assim como várias outras raças alienígenas que ainda estão em desenvolvimento ou ainda não se desenvolveram muito bem, eles estão sob a proteção dos Alfa Centaurianos. Essa parada da proteção dos Alfa Centaurianos, ela vem muito forte com a galera holística, falando da proteção espiritual, que os Alfa Centaurianos colocariam uma teia interdimensional que protegem os seres ainda não desenvolvidos em nível espiritual. Mas o Alfred, ele vai dizer que ele, participando no experimento Philadelphia, ele teria ido pro futuro e que ele também teria conseguido contato com os alienígenas através do projeto Montauk. E ele teria descoberto que por causa dos Alfa Centaurianos, que os reptilianos não conseguiram sucesso em utilizar os seres humanos ali na década de 70. Então rola todo esse grande cenário de guerra espaço-política, né?
É isso que eu tô falando. Agora tem viagem no tempo, olha só, tava faltando isso, eu não lembrava, que eu não conhecia, pelo menos, que tinha uma... Agora tem até viagem no tempo. É tudo, meu amigo, é tudo que existe no mundo, entendeu? Viagem de bases secretas em N planetas e tudo mais. Então, assim, é tudo que você quiser, parceiro. Tudo, tudo.
A parada é misturada assim, cara, porque todo mundo que pega um relato e faz um novo, ele vem com uma bagagem de referências muito diferente, né? Se você for pegar o David Icke, você vai provavelmente cair na parada de os reptilianos serem seres antigos. E aí vem a galera dos intraterrenos, que dizem que os reptilianos vêm de dentro da Terra. Ou vem, a galera diz que depois que os seres humanos se desenvolveram, os reptilianos se esconderam dentro da Terra, mas que eles não vêm de lá inicialmente. Mas se você vem do Sitim, você vai pra uma pegada espacial, que os reptilianos vêm de outro planeta. E cada vez que esses caras vão adicionar um conto, eles vão trazer um cenário novo, né? Esse cara trouxe o Alfa Centauriano, o outro cara trouxe a guerra com os Greys, o outro cara trouxe a guerra com uma raça dissidente dos seres humanos. Então, não é uma pessoa que, tipo, o R.R. Martin, que falou, vou criar um lore todo pro Game of Thrones e o lore é todo consistente. Não. São pessoas muito diferentes, com bagagens literárias muito diferentes, cada uma colocando o seu próprio relato, o seu próprio conto. Aí você acaba nessa grande salada mista, né? Por exemplo, como é que eu conecto esse cara do Alfa Centauriano com a parada deles serem intraterrenos, por exemplo? Fica um pouco dissidente, né? Fica confuso.
Um pouco?
Só dá uma pincelada nos benignos, né? Já que a gente começou a falar dos Alfa Centaurianos, a gente pode mencionar que teriam os Arcturianos, que não são os de Articuno, são os nativos da constelação de Boots. Diz que o objetivo dos Arcturianos seria o estudo da raça humana por motivos benignos, não malignos, para ajudar a raça humana, talvez, a sobreviver esse grande cenário intergaláctico. Tem os Telosianos, que seria a galera da Atlântida e da Lemúria. Tem os Reptilianos de Lirano, que eles seriam relação com a galera de 22 milhões de anos atrás. Então, os Liranos é uma forma que a galera normalmente encontra de ligar a galera que acredita nos reptilianos intergalácticos, falando que eles são da nebulosa de Lira, com as histórias do David Icke de que eles têm relação... eles estão aqui na Terra há muito tempo, né? Então, normalmente, essa ponte são os Liranos. E além dos Alfa Centaurianos, tem os Pleiadianos, que seriam descendentes dos Liranos e aliados mais nativos da raça humana. Então, tem toda essa gama de lore já atrás dos reptilianos. É uma mitologia fascinante, mas eu não encaro essa mitologia com seriedade, cara. Eu vou, tipo, pra dar risada e tentar entender o que essa galera tá acreditando.
Qualquer coisa, né?
Você é um herói.
Enfim, galera, acho que deu pra sacar basicamente um must aqui, né? Deu pra fazer um grande resumão da crença dos reptilianos e por aí vai. Falta muita coisa. Provavelmente deve ter algum elemento ou outro que a gente acabou esquecendo, mas tudo bem. Nos lembre nos comentários. Rafael Jacaúna.
Oi.
Você acredita na invasão reptiliana?
Rapaz, eu acho que a gente tem que fazer um programa à parte sobre por que e como aliens poderiam nos invadir. Seria um programa muito curioso, porque, assim, eu acredito que os aliens... Porra, é complicado eu falar assim, mas... Cara, os aliens vão invadir. Agora, se vão invadir chegando e se apresentando, ou chegando jogando poste de tungstênio do céu, eu não sei, eu não sei. Mas eu acredito, cara, que existe vida aí que nos visita, né? Evidentemente, todos os ouvintes já devem saber disso. Eu acredito também que tem algum tipo de ser alien que faz esse papel de reptiliano. Como eu disse, o que é já se perdeu, não tem mais como saber, porque inventaram muito, se adicionaram muito. Mas eu tenho certeza que tem verdade aí, sim.
Tá bom. Lucas Balaminduti.
Cara, eu gosto dos reptilianos porque eles mostram uma tendência nossa a não deixar essas histórias mais antigas morrerem, mas o como que a gente vai repaginando e remudando elas pra se adaptando conforme as décadas. E quando a gente olha 40 anos depois que essas histórias de répteis alienígenas surgiram, elas parecem como se fosse algo que não pertence ao nosso mundo moderno, cara. Porque quando a gente lê hoje sobre alienígena, a gente começa a falar de um alienígena mais realista, que ele é limitado às condições do planeta dele, então se tem muita gravidade é um alienígena baixinho, se tem pouca gravidade é um alienígena altão. Você escuta coisas como mistura de DNA, troca de DNA, como é, por exemplo, na ficção Aniquilação. Você tem vários outros tipos de alienígenas modernos que foram surgindo com o tempo, e esses mais antigos, como o Grey, especialmente o reptiliano, eles parecem que não se enquadram na nossa década mais, mas a galera insiste em repaginar eles. Então eu acho bem engraçado, bem curioso isso.
Olha, eu vou dar uma dica de filme aqui, filme Netflix chamado A Conquista. Podem assistir, é maravilhoso, tem um John Travolta nele, tá? Tem um outro ator agora muito bom que eu esqueci o nome, infelizmente, mas eu lembrei dessa dica agora, por isso eu não dei uma pesquisada no nome dos atores, mas é maravilhoso, A Conquista. Podem ver, vocês vão ficar puto comigo, vocês vão adorar.
Sensacional.
É aquele da Cientologia, Rafael?
Lembro não, cara. Deixa eu procurar aqui na Netflix pra saber certinho. O John Travolta e o Forrest Whitaker.
Cara, Rafael, rapidão aqui. Você tá demitido. É isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. E, Rafael, passa ali nessa linha do RH rapidão.
A Reconquista.
Ai, gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É isso. E não olhe para trás. Toca a vinheta. Vamos ver se o pessoal vai gostar, assim. Beleza? É, obviamente, aqui, editor, você corta. Quando eu chamo, puxa a vinheta.
Antes do editor colocar outra parte, eu queria falar aqui em off, deixar registrada a minha reclamação pros ouvintes, que o Mundo Freak Confidencial, ele se chamava Mundo Freak Confidencial e depois vinha o título do episódio. E depois mudou pra MFC, aí vinha o título do episódio. E depois mudou pra título do episódio e depois vinha MFC. E vocês estão fudendo com o meu toque. Vocês estão zoando o meu toque, cara.
Agora... Mas ó, relaxa que agora é pra melhor.
Nunca tinha reparado, Lucas.
Ai, ai. Tu nem escuta, rapaz. Tu não lê comentário. Mas, porra, o que tu vai reparar no quê, cara?
Mundo Freak, que porra é essa? Nunca ouvi essa porra antes.
Tabata escuta e pergunta: você ouviu esse programa? Olha pra cara dela assim. Oi?
Enfim, vamos lá então. Beleza, vamos começar aqui.
Pera, antes de você parar a gravação, eu vou deixar um extra pra você, André. Aí se você quiser usar, você usa. Se não quiser usar, você não usa. Tudo bem?
Com vontade.
Ah, vem.
Eu vou contar pros ouvintes como é que você faz pra fazer contato com os reptilianos de acordo com o grupo de conspiração ultra secreto de Charleston, Illinois, chamado de The Lizard Killers. Opa. Os The Lizard Killers é um grupo de caça aos reptilianos, que já tem quase 20 anos, uma sociedade secreta lá em Charleston, que é manuseada principalmente principalmente pelos estudantes. E eu já fiz parte de uma, talvez até mais sem perceber, reuniões deles. E em uma dessas reuniões, eles me contaram, sem perceber. Em uma dessas reuniões, eles me contaram como é que você faz pra fazer contato com os reptilianos. Então, como é que você faz?
Um maconha.
Pronto, acabou o episódio. Brincadeira. Não, você sabe aquela bacia com furos que você joga o macarrão pra descoar a água do macarrão? Como é que chama essa parada?
Sim, se chama escorredor.
Escorredor, isso. Você pega um escorredor e você enche de ímã na parte de dentro dele. Enche de ímã, muito ímã. Quanto mais forte o ímã, melhor. Enche de ímã.
Vai, tem um monte de ímã aqui. Vai lá, passo a passo.
Na parte exterior, você cobre de alumínio. Aí você tem a parada inteira da parte exterior de alumínio, a parte inferior de ímã, totalmente coberta, não pode ter nenhum espaço.
Certo.
Você conecta cabos de cobre nesse alumínio e você conecta esses cabos de cobre a uma antena. Não precisa ser uma antena enorme, nada. Sabe essas antenas de radinho de pilha? Essa serve. Conecta fita isolante. O cabo de cobre no alumínio, o cabo de cobre na antena. Aí você vai sentar em um lugar quieto, onde as pessoas não têm barulho, nada, e você vai começar a meditar. E você vai começar a pensar na sua vida inteira, fazendo uma regressão. O que você comeu hoje, o que você fez ontem, como foi essa semana passada. E você vai expandindo essa regressão. O que aconteceu mês passado, ano passado, 10 anos atrás. Demore. Vá lembrando um monte de coisa na sua meditação. Vai meditando sobre um monte de coisa. Até que você chegue na sua primeira memória. E você começa, então, você se fixa na sua primeira memória e você joga ela pro espaço. Faz a maior força mental que você conseguir. Isso. Canaliza sua última memória e faz a maior força mental que você consegue e joga isso no espaço. E agora você se concentra e tenta entrar no modo zen. O modo zen onde você não tá tentando ter nenhum pensamento, você não tá pensando em nada, também não está pensando em ter pensamentos. Entra em zen. Dizem que quando você entrar em zen, os reptilianos vão te comunicar, vão entrar em contato com você por causa das suas memórias. Porque eles já leram as suas memórias, já catalogaram as suas memórias, e agora você mandando as suas memórias mais antigas pra ele, eles vão soar um alarme pra eles de que você está desesperadamente tentando entrar em contato com eles, e eles vão criar essa ponte de comunicação entre você e eles. Aí você vai poder se comunicar com reptilianos, de acordo com um ex-peguete meu que a gente já contou a história dela aqui no Mundo Free. Então fica aí pra vocês.
Ô Lucas, assim, eles são um grupo de caça reptiliano.
Isso.
Tá, agora por que os reptilianos entrou em contato com alguém que querem matar eles?
Ah, porque tem o grupo de reptilianos dissidente que, em teoria, ajuda eles a dando mensagens aguentando.
Ah, mas e se os inimigos que entrar em contato com você? Aí eles te matam.
Ah, tipo, o cara tá fingindo que ele é benevolente, tá entrando em contato pra te ferrar e te dando informação falsa?
Não, você entra em contato com reptilianos, certo? Uhum. Você não sabe quem vai responder. E se você tá mandando sinal, o cara te acha e joga um míssil onde você tá.
Ó. Aí é um risco calculado que o grupo tá fazendo já há 20 anos, eles estão aí. Então espero que nenhum reptiliano tenha tomado o controle mental deles. Vai saber se essa é uma forma dos reptilianos tomar controle mental deles. Então fica aí pro ouvinte, na sua conta e risco, o modo com que a garota reptiliana entrava em contato com os reptilianos dela.
Já tô achando que o Lucas que foi trocado já desde essa época.
Vamos aproveitar então, Lucas, que a gente tá nesse momento de extras. Vamos colocar aqui como esse o epicentro da história da garota reptiliana. Você quer recontar aquela história, cara?
De cabo a rabo?
De cabo a rabo com as atualizações, os DLCs dos últimos notícias.
A garota reptiliana é uma moça que eu saí acho que 4 ou 5 vezes, não cheguei a sair mais com ela, e que ela gostava de chapar o coco, cara. Ela fumava muita maconha, mas muita maconha. A parada dela era chapar o coco e ver Star Trek. Ela curtia muito. Mas eu percebi que toda vez que era quinta de noite, ela me expulsava do apartamento dela, da casa onde ela morava. E ela dizia pra mim que é por causa que ia ter uma reunião com os colegas dela que eu não podia participar. Aí teve uma hora que eu insisti e falei, não, deixa eu ver, ué, qual é o problema de eu ficar? Ela falou, você quer saber? Então eu vou ver, você vai ficar aqui com a gente, então. Então essa garota, ela tem esse grupo de teoristas da conspiração que se reúnem. É importante dizer que nem todos os teoristas da conspiração que estão com ela lá são lizard killers. Eles têm toda uma casta ali dentro do grupo deles. Mas eles ficam imprimindo coisa de blog, de jornal, recortando, montando cartolinas enormes com barbante. Eles imprimem muita coisa da internet pra colar com jornal, com capa de revista. E eles ficam tentando derrubar a conspiração dos reptilianos no governo americano. Só que essa é a primeira camada, a primeira parte da reunião.
É tipo a Deep Web.
É, a segunda parte da reunião, a galera começa a cheirar, a fumar maconha, a fazer umas danças ritualísticas muito loucas e começa a misturar, a entrar em contato com alienígena, com usar droga, droga mais pesada. Tinha uma galera que tava atacando ácido, atacando LSD.
Rapaz, ia ser muito maneiro, hein?
É, cara, tipo, eu comecei a ficar meio assustado já aí, né? Aí tem uma hora que chega o líder do grupo, ex-professor da universidade, por que será que é ex-professor?
Tá, eu não estava sabendo que ele tinha sido... Enfim, continua a história, vai.
É porque ele era casado, cara, e a esposa dele também era professora, deu uma bosta isso. Aí ele vinha com os aparatos dele de ensinar as pessoas a expandirem a mente, ler mente, poderes psíquicos, viagem astral, que eram esses escorredores cheios de ímã, cheio de cabo. Ele tinha uns capacetes de bicicleta com várias antenas coladas em cima. Ele metia essa parada na cabeça dos alunos, quando tava todo mundo chapado pra caralho, tocava um Pink Floyd no máximo, e ficava todo mundo achando que tava entrando em contato com um alienígena.
Pô, ele tava comendo alguém, com certeza, mano. Todo mundo de olho fechado, ele... Vem cá.
Essa é a terceira parte da reunião, onde a parada fica PG-18, e a galera começa a se pegar geral, e isso vai virando uma suruba generalizada. As pessoas começam com pegação, as pessoas estão tentando ler a mente uma do outro, aí começa a pegar na mão, começa a se pegarem mais forte, começa a se beijar, aí começa a tirar a roupa, e a hora que você vê, cara, tava todo mundo se pegando ali. Principalmente todo mundo pegando o professor, porque ele tem essa posição de liderança, é tipo líder do culto, sabe? Então tava todo mundo ia atrás de chupar a pica dele. Essa é na hora que eu vazei, né? E cortei o contato com a menina. E essa menina, coitada dela, cara, ela tem várias peripécias dela. Tem a vez que ela tava no bar e ela achava que o dono do bar, que ela era bartender, né? Achava que o dono do bar era reptiliano, então ela ficou até tarde pra gravar o dono do bar se transformando em um reptiliano com a câmera dela. Ficou escondida no armário com uma câmera na mão. Ela ficou muito louca, cara. E claro, pra caralho. Ela era muito doida. Ela tacava ácido e fumava maconha tudo ao mesmo tempo. Era muita doideira. Não façam isso, amiguinhos. Tentando pegar o cara ali no flagra. Aí ela descobriu que o cara que era chefe dela pegava a melhor amiga dela. Tem uma história que ela tava pra renovar a carteirinha de habilitação. Não, carteirinha de habilitação. Carteirinha de motorista dela. E ela tava muito chapada dentro de um estabelecimento público aqui que a gente chama de DMV, que é onde você faz a carteirinha de habilitação pra poder dirigir. E ela achava que era ali, tinha tipo alguma coisa secreta dos reptilianos, era alguma parada assim. Então ela se escondeu ali dentro no banheiro, esperou a parada toda fechar, e depois que a parada toda tava fechando, ela entrou em pânico, acho que ela tava lá dentro, cara, e tipo, não tinha mais ninguém. Aí ela saiu correndo pelo... saiu correndo ali pelo estacionamento, e a polícia veio atrás, porque soou o alarme, né, o prédio todo trancado. Aí, tipo, ela começou a dirigir o carro dela enlouquecidamente, assim, e a polícia atrás dela. Aí ela, tipo, meteu o carro dela no meio do milharal, e ela, tipo, ela se tirou a roupa, se vestiu de milho, e ficou no meio do milharal com os braços abertos, fingindo que era um espantalho, achando que isso ia dar certo, cara.
Quem te falou essa história? Ela
me ligando da cadeia, pedindo pra mim contactar o advogado dela, cara. Que ela não lembrava o número de telefone do advogado dela, cara.
Aí, isso parece muito história, sei lá, do Friends, sabe?
Caralho.
História na cadeia, a Phoebe ligando, sei lá, pro Joey.
Cara, teve uma época que ela se perdeu no esgoto, cara. Tipo, ela ficou, acho que quase 24 horas perdida dentro do esgoto, em pânico, sem saber pra onde ia. Porque ela ficou muito louca e ela achava que ela tinha um reptiliano que tinha entrado dentro do esgoto, cara. E tinha um prédio desativado da década de 50, lá da faculdade, que era tipo, é onde eles queimavam carvão pra fazer energia elétrica, né? E tinha saída de esgoto ali dentro, tipo um mega tubo onde era a saída de água, assim. Ela invadiu o prédio, entrou por essa parada e ela foi indo através do esgoto e ela sumiu. Aí liga um amigo nosso assim como ele falou, cara, eu preciso da sua ajuda pra gente procurar a menina. Por quê, cara? Onde é que ela se meteu? Não sei. A última vez que eu recebi uma mensagem dela, era uma selfie dela na frente desse prédio abandonado, e eu acho que ela entrou no prédio e a gente não ouve dela faz um dia já, cara. Ela se perdeu, cara. Ela foi sair na outra ponta da cidade, na outra saída de esgoto. Ô,
Lucas, eu tô admirado que esse amigo dela não falou, eu acho que os reptilianos pegaram ela.
É, cara, e, tipo, ela tem várias passagens na polícia por droga, então a gente não pode chamar a polícia que queima pra ela. Cara, é cada história que a gente escuta dela, velho.
Tu é amigo dela ainda?
Ah, velho, tipo, é amigo de Facebook, assim, sabe? De vez em quando a gente troca uma ideia.
O Lucas, ele tem esse problema. Ele é um cara muito simpático. Ele dá corda pras coisas, cara. Tem que parar com isso, Lucas.
Ah, mano, senão a gente não vai ter o update dela mais também, né?
É verdade, continua falando com ela.
Ah, esqueci de uma, cara. Esqueci de uma. Ela tava em um festival de música acampando.
Tá que
pariu. Transou
com a bananeira.
Não, ela tava acampando lá no festival de música. Aí tinha. Esses festival de música são bem. As drogas são bem liberadas lá também. Aí tinha uma menina que ela tava vestida com pijama. Sabe aqueles unzis? Que é tipo um pijama de corpo inteiro, assim? Que é um pijaminha de dinossauro, assim. E tinha uma menina com esse pijaminha de dinossauro pra lá e pra cá no festival. É tipo um pijaminha kawaii fofinho, assim, de dinossauro. E aí. E a garota reptiliana tava muito doida. E ela achou que ela finalmente tinha encontrado um reptiliano. E ela montou em cima da menina, cara. E se a galera não separa a briga, ela destruía a menina de fantasia de dinossauro na porrada, cara.
Ah, não, cara. Isso aí é doença, cara. Muito sério, cara.
Isso daí é drogas, Andrei, cara. Já tá fritada, já. Já era, velho. Já foi. Como é que é o nome daquela lutadora que é filha do George Lucas?
Jorginho?
Eu sei qual é.
Jorginho. Sabe qual é?
Sei.
O cara que tava me contando essa história, a Amanda Lucas, tava me contando que, tipo, ela aplicou uns golpes, assim, que parecia a Amanda Lucas, cara. Ela deu, tipo, um chave de perna na garota reptiliana. Cara, imagina você ver um alienígena na sua frente, você vai tentar dar uma chave de perna nele, cara. É muita loucura, né, velho?
Cara, e qual foi essa história do professor? O professor foi demitido?
O professor foi demitido porque ele pegava aluna e ele ficava com essa história de fazer mapa astral da galera, tá ligado? E ficava coagindo as alunas aí no escritório dele fazer mapa astral. E depois passava rapa nas alunas. Mas as alunas adoravam ele. Todo mundo via o cara como líder, como cara fodão da psicologia e tal. Então, todo mundo adorava o cara. Aí, tipo, chegou uma menina que ganhou nota ruim e encrencou com o cara porque não ganhou nota boa na classe. Aí ela falou, quer saber, velho? Esse filho da puta fica pegando aluna e ele deu nota ruim pra mim, eu não concordo com essa porra, eu vou meter o dedo no bedelho. E ela foi com um gravador desses de tipo iPhone, gravando o áudio, assim, do cara fazendo mapa astral e tentando catar ela e o cara foi demitido.
Eita, a casa caiu.
É, a casa caiu, velho. O cara faz isso, sei lá, velho, há mais de uma década já na faculdade.
Parece aqueles camaradas que o Kelly fala, né? Kelly, ajude de religioso aí que a gente já gravou sobre, que fica contando historinha pra pegar as meninas.
É, enquanto as menininhas estão curtindo, elas estão afim de... Porque as meninas vão sabendo o que tá acontecendo. Elas querem catar o cara pra depois sair falando que catou o cara fodão. Enquanto as meninas estão curtindo, tudo bem. Aí chegou uma que não curtiu e o cara se fudeu. E, cara, na moral, velho, merecidamente, velho, fica dando droga pra galera pra ficar pegando a Luna, pelo amor de Deus, né, velho?
Que pariu.
E fudeu pro cara, né, velho? Mas eu vi a rola desse cara. Eu vi a galera. Puta que pariu. Eu vi, eu tava na suruba, cara. Tava todo mundo chupando a roupa dele. Aí eu virei pra uma menina gótica que tava do meu lado e falei que ela, tipo, era nova também no rolê, nunca tava no rolê. Eu falei, cara, vamos embora? Vamos. Aí eu fui embora com a menina gótica e deixei a galera lá. Tava, tipo, metade já tava sem roupa, chupando a rola do cara. Tinha duas pessoas se periquitada ali no sofá, e tinha uma galera que ainda tava com roupa dançando ainda.
Caraca, eu achei que quando eu era mais novo eu ia nos lugares meio estranhos, mas o Lucas bate o recorde, cara.
Cara, eu vi a rola desse cara, e não era uma rola impressionante, cara, até hoje eu não entendi porque que a galera via nele.
Caraca.
Então, eu duvido que isso vá no ar. Fica aí pra galera que tá ouvindo, então.
Você duvida? Editor, isso aqui é o melhor extra que você vai editar na sua vida.
Isso é o supra-sumo da maravilha.
Teve um pod isso que eu gravei com o Keller. Quem quiser ouvir essa história inteira, que a gente falou, tipo, deu detalhes da putaria, porque o Keller, ele compra para a ideia errada, sabe? Ele quer mais que o mundo queime mesmo. Tem um podcast que eu gravei com o Keller, cara. Se a galera quiser escutar, tem a parte da putaria inteira completa lá. É o episódio 14, eu acho.
Ah, eu vou escutar esse, com certeza.
É, porque esse tipo de coisa não dá pra falar no MFC, né, velho?
Ai, meu Deus do céu.
Que maravilha, cara.
Se eu mostrar a foto dela, cara, você não vai acreditar. Ela é linda. Ela é maravilhosa, cara.
Poxa, manda essa foto aí que eu quero ver a cara dessa pessoa. Não é possível?
Ô, punheteiro.
Porra, não é possível. Que isso, cara. De roupa, pelo amor de Deus.
Eu mando pra vocês a foto dela.
Não é possível.
Mas é isso,
Estados
cara.
Unidos, é vida, cara. Estados Unidos é assim mesmo, entendeu? É um lugar maluco.
É a falta de crivo que eu tinha pra sair com as mulheres quando eu era na faculdade, né, cara? Não tinha.
Ô, Lucas, você ainda está na faculdade, Lucas?
Sim.
Então.
É verdade.
Então, você não fala que quando você estava. Ai, meu Deus do céu, cara. É maravilhoso isso aí. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Não necessariamente boa, mas o importante é aprender.
Gente, vamos encerrar?
Vamos. Tô só esperando o Lucas mandar a foto aqui no WhatsApp aqui, mas vamos encerrar.